Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
São 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 31 de outubro. Foi o dia do assassinato da então primeira-ministra da Índia, Indira Gandhi. Foi em 1984. Lá fora hoje, 15 graus centígrados. Eu vou estar na apresentação na primeira meia hora de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Justin Thwaites. Vamos começar por ver os títulos das notícias internacionais a esta hora. Eleições americanas abaladas por nova investigação do FBI a Hillary Clinton. A ONU sugere tribunal para acusados de crimes de guerra na Eritreia. Na primeira meia hora, estamos dedicados à Angola. Bancos americanos não querem o que chamam de pessoas expostas politicamente em cargos de bancos angolanos. Nós vamos explicar.
Nós temos um país, do ponto de vista da operacionalidade da sua economia, muito, muito promíscuo, que a nossa economia é operada por atores muito duvidosos.
Vamos também ter várias reportagens do registro eleitoral e vamos falar das demolições no Zango. Muitas casas foram construídas ilegalmente, mas de quem é a culpa?
Também para ver se consigo um terreno. Então, consegui um terreno, a mesma senhora, depois de nos vender, nos aceder os terrenos, viemos receber informação. O terreno é do governo? É do governo.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com Amâncio Miguel.
Aqui nos Estados Unidos, a Polícia Federal Americana, o FBI, emitiu um mandato para análise de uma nova série de e-mails que podem ser relevantes na investigação dos e-mails enviados por Hillary Clinton da sua conta pessoal quando desempenhava o cargo de secretária de Estado. Os investigadores do FBI já sabiam desde há várias semanas que os e-mails encontrados numa investigação separada poderiam estar relacionados com o caso Clinton, mas só revelaram a sua descoberta 11 dias antes das eleições presidenciais. Hillary Clinton é a candidata democrata à Casa Branca, concorrendo com o republicano Donald Trump, e os democratas disseram que o anúncio do FBI tinha motivações políticas.
As autoridades italianas continuam a avaliar os estragos causados pelo terremoto de ontem que atingiu a cidade de Norcia com uma magnitude de 6.6. Apesar do terremoto de ontem ter sido mais forte do que aquele que foi verificado a 24 de agosto na Itália e que matou 300 pessoas, o sismo não causou vítimas mortais. Os prejuízos materiais são, no entanto, avultados, incluindo a destruição de igrejas e outros edifícios históricos.
Os líderes eritreus, acusados de crimes contra os direitos humanos, deverão ser ouvidos por um tribunal especializado, sugere uma comissão das Nações Unidas criada para investigar abusos. No seu relatório, a referida comissão diz que há evidência de desaparecimentos forçados, tortura, prisão sem julgamento, execuções extrajudiciais e outras violações de direitos humanos por parte do governo da Eritreia. As autoridades de Eritreia desqualificam o trabalho da comissão por, entre outros motivos, ser baseado em testemunhos anónimos e falta de evidência.
Cerca de 220 imigrantes africanos forçaram hoje a vedação de arame farpado que rodeia o enclave espanhol de Ceuta, no norte de África, confrontando-se com a polícia espanhola que tentou impedir a travessia da fronteira com Marrocos. 22 imigrantes receberam tratamento no hospital a pequenas feridas depois de terem forçado dois portões, enquanto três agentes da polícia espanhola necessitaram de ajuda médica. Vários imigrantes desfaleceram de exaustão após atravessarem para o enclave espanhol, segundo fotografias da agência Reuters. O estatuto legal em Espanha ainda não foi determinado e a polícia procura alguns que fugiram para as montanhas no interior do território. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Os bancos americanos fizeram saber, durante uma recente visita efetuada aos Estados Unidos pelo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Filipe, que as autoridades de Luanda devem afastar da estrutura acionista dos bancos comerciais angolanos as chamadas pessoas expostas politicamente, uma designação internacional para classificar pessoas com funções públicas ou políticas. Caso contrário, o país continuará a não ter acesso a dólares por parte dos bancos americanos. Kokmo Kuta.
A medida afeta diretamente três filhos do presidente angolano José Eduardo dos Santos. Entre os afetados diretamente pela medida estão Isabel dos Santos, que tem uma postura de peso no BFA e BIC, José Flomenos dos Santos no Standard Bank e Velvicha Tiza dos Santos no Banco Prestigio. O gestor econômico Faustino Mumbica prevê como saída uma mudança de postura por parte de Angola, levando a uma gestão mais transparente e de boa governação. Mumbica diz ainda que Angola tem uma gestão bastante promíscua e duvidosa e que muitas das pessoas expostas publicamente no país são testas de ferro de negócios ilícitos.
É preciso que se atenda aos critérios e requisitos da gestão transparente, da boa governação em geral. Nós termos um país, do ponto de vista da operacionalidade da sua economia, muito, muito promíscuo. Quando digo promíscuo, no sentido de que a nossa economia é operada por atores, eu diria que, muito, muito duvidosos.
Caso não houver uma mudança na estrutura dos bancos comerciais angolanos, aquele especialista prevê agravamento da crise no país.
Eu acho que a melhor saída seria efetivamente os governantes angolanos atenderem a que são as exigências no plano da boa governação, no plano da transparência.
Por outro lado, o docente universitário de Relações Económicas, Osvaldo Mboko, recomenda negociações com entidades norte-americanas para ultrapassar esta fase.
Porque o importante fazer agora, ao meu entender, é se procurar entender as razões e tentar se negociar ao máximo para se encontrar consenso.
Angola ainda não se pronunciou sobre esta medida tomada pelas instituições bancárias americanas. Da capital angolana para a Voz da América, Kokmo Kuta.
Vamos agora para o registro eleitoral. A oposição angolana voltou a criticar o processo que entrou sexta-feira na sua segunda fase. Isto depois de já terem sido atualizados cerca de 3 milhões e meio de cidadãos em dois meses, segundo garantiu o secretário de Estado para Assuntos Institucionais do Ministério da Administração do Território, Adão de Almeida. O Venâncio Rodrigues com pormenores.
O governante informou que estão em funcionamento na nova fase 60 postos de emissão de cartões eleitorais, que deverá evoluir paulatinamente para 350. O secretário-geral da Casa CEE, Leonel Gomes, considera que, apesar das várias reclamações, o governo e o partido que o sustenta continuam a dirigir o registro à sua maneira. Leonel Gomes diz que, com esta atitude, não há como confiar nas boas intenções dos dirigentes do MPLA.
O processo continua eivado de pressupostos que não nos merecem qualquer tipo de confiança. Esta fase era suposto que fosse feita com fundamento em brigadas fixas, mas ainda hoje, à tarde, eu vi uma brigada em movimento, apenas com um polícia, sem qualquer outro fiscal, apenas fiscal do MPLA. O que quer dizer que há qualquer coisa aqui que não está certa, não está correta. E em permanente violação ao artigo 60 da tal lei do registro, que eles próprios é que impuseram aos angolanos através do seu parlamentar maioritário do MPLA.
Por seu turno, o Comitê Permanente da UNITA, que esteve reunido hoje para analisar o andamento do processo, diz que o registro eleitoral em todo o país está manchado por inúmeros atos que violam claramente o estatuído na legislação em vigor. Num comunicado divulgado esta tarde, o principal partido da oposição volta a denunciar a recolha coerciva de cartões de eleitor por parte dos administradores municipais e comunais, pelos SOBAS e pelos primeiros secretários e outros dirigentes do MPLA. Denuncia ainda que o governo provincial do Bié e de outras províncias estão supostamente a forçar os funcionários públicos da educação e da saúde a fornecerem os seus cartões de eleitor sob pena de não pagamento dos seus salários. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos agora para o Namibe, continuar a falar do registro eleitoral. Namibe, onde partidos da oposição dizem esperar uma maior cooperação das autoridades nesta nova fase do registro eleitoral. Armando Chicoca.
A preocupação foi levantada pela formação política da Casa CE, na voz do seu secretário para os assuntos eleitorais, Francisco Calepo, na abertura da segunda fase do processo do registro eleitoral, que teve lugar no passado dia 28 do mês em curso, na sala nobre da administração municipal de Mossâmedes.
E nós estamos predisponíveis para cumprirmos mais esse dever cívico e incentivarmos a população no sentido de olhar pela sala, acho que poderá haver os fiscais presentes. E nós queremos apelar também à direção dos registros para que nos facilitem este nosso trabalho no sentido de podermos interagir juntos no sentido de levarmos este trabalho a bom termo.
Mais de 71 mil eleitores já realizaram a sua prova de vida e a segunda fase prevê um registro acima de 26 mil novos eleitores. O secretário provincial do NAMIB da UNITA, Altino Capango, disse, no entanto, que os partidos na oposição estão engajados na sensibilização do povo e fiscalização do processo.
Agora também o nosso contributo vai ser também de envolver os fiscais para poderem fiscalizar de facto o processo, desde que haja alguma seriedade da parte da entidade registradora que terá de nos dar o mapeamento exato, o roteiro exato dos brigadistas para podermos colocar os fiscais a tempo e altura lá onde as brigadas vão funcionar.
O diretor dos registros, Fernando da Paixão, está a pronunciar-se de hipotético mal-estar com as formações políticas neste processo, disse que tudo está a decorrer dentro da transparência. Os partidos políticos recebem os mapeamentos a tempo e hora e qualquer questionamento neste sentido, segundo Paixão, não passa de mero ato político.
Não pode ser verdade essa questão, porque nós temos tido uma reunião com todos os partidos políticos representados a nível da província do Namibe e temos passado em primeira mão as informações sobre o andamento do processo do registro eleitoral. Para além de que as repartições municipais do registro, a nível das administrações municipais, têm tido também contactos ao seu nível com os distintos partidos políticos que estão a fazer a fiscalização, para além de que nós temos um mapa da programação da mobilidade das nossas brigadas e este mapa tem sido levado a conhecimento dos partidos políticos para que, a seu tempo, possam eles fiscalizar e programar os fiscais que vão acompanhar o processo do registro eleitoral.
Anunciou, por outro lado, que por razões logísticas, só a partir do dia 7 de novembro, as brigadas registradoras emitirão cartões aos novos potenciais eleitores em toda a extensão da província. Por enquanto, tudo confinado na cidade de Mossâmedes. Mossâmedes, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. E agora vamos para Malanje, onde a Direção Provincial dos Registros deu a conhecer novos números na campanha de registro eleitoral. O Isaías Soares está lá com os pormenores.
O diretor provincial daquela esfera, João de Assunção, prevê a realização de mais de 54 mil novos registros.
Novos registros. Estamos a esperar até o final do processo registrar mais de 54 mil cidadãos. Para as atualizações, importa reiterar que temos a previsão de mais de 319 mil atualizações. Já estamos, nessa altura, com mais de 129 mil atualizações, até dia 25.
Em todas as sedes municipais, serão instalados nos próximos dias uma unidade registradora fixa para permitir os novos registros e a emissão da segunda via dos cartões de registro eleitoral. Ações do género serão extensivas em todas as sedes comunais, de acordo com o diretor provincial dos registros de Malanje, João de Assunção. Isaías Torres de Malanje para a Voz da América.
Obrigado, Isaías. Vamos agora para a província de Benguela, onde a Jura, o movimento juvenil da UNITA, acusa a polícia de tentativa de obstrução de uma atividade programada para o município do Cubal. Isto foi no município do Cubal, recorde-se, que morreram 3 pessoas num ataque a deputados do partido líder da oposição. Pois parece que, segundo nos diz o João Marcos, a agressividade não diminuiu.
O jovem político Ali Mango não gostou do comportamento de 2 comandos municipais da Polícia Nacional.
O primeiro município do Cubal, onde o segundo comandante teve uma postura de fanatismo ao interceptar uma das nossas viaturas, ao querer limitar o número de viaturas que tinham que ir para a administração, o que nós achamos que num país verdadeiramente democrático, conforme o senhor presidente disse a vez passada, ele diz uma coisa, mas no terreno nós constatamos outra coisa. Primeiro, não teve ética, nem maneira de se dirigir aos nossos quadros. Se ele é um ser humano, nós também somos humanos, então devemos respeito. Também tivemos um caso no Xongorói, é que há um polícia que está a fazer o trabalho de primeiro secretário do Imperador.
É deste informe que o Comando Provincial está à espera. Enquanto isso, nenhum comentário, quase uma semana após a ocorrência, apesar da insistência da Voz da América no segmento da sua jornada no Xongorói, a Jura foi confrontada com o encerramento provisório do Hospital Municipal. O secretário-geral diz que o cenário de degradação e a falta de medicamentos levaram a direção a esconder os doentes internados.
Fisicamente a estrutura não apresenta condições. Se o hospital do município está naquele estado, temos alimentar. Independentemente da estrutura física, mas também notamos uma ausência que nos disseram que não havia pacientes, mas que descobrimos que os pacientes tinham sido guardados. Do outro lado também temos a notar que vimos falta de medicamento. Encontramos uma bebê que estavam a dizer que estava com pneumonia, mas depois tentaram fazer o raio-x. A máquina está avariada. Enviaram o caso para aqui, para Benguela. Infelizmente também o hospital de Benguela dizia que não tinham reagentes para fazer o raio-x. Então quer dizer que aquela criança está a Deus dará.
Declarações de Ali Mango, líder da Jura, no termo de uma visita à província de Benguela, de onde fala o João Marcos.
Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão, e estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau, somos transmitidos toda a hora e meia de programação através da Rádio Capital FM 87.7 e, claro está, estamos na internet, voaportugues.com, e se nos quiser mandar informação, ou fotos, ou vídeos, pode fazê-lo através do WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Dona Antonica,
não é preciso recordar a ninguém que as recentes demolições no Zango, nos arredores de Luanda, causaram grande controvérsia. Mas as autoridades afirmam que as demolições ocorreram por serem ilegais, pois as casas tinham sido construídas em terrenos reservados para a Zona Económica Especial para a construção do novo aeroporto e outras infraestruturas. Mas os visados dizem, na sua maioria, terem comprado os terrenos às proprietárias de terras camponesas que lavravam há décadas. E o que é caricato, diz, é que receberam autorização da própria administração de Viena para construírem. O Manuel José foi investigar.
A dona Antonica, que viu sua casa demolida em setembro, alega que as autoridades nada disseram, nem sinalizaram os terrenos como sendo pertencentes à Zona Económica Especial.
E o vosso bairro também vai ser partido, porque está no meio do CC da área econômica. Vale a pena falarem nos povos que essa área pertence ao governo, que vocês ninguém construem aí. E as pessoas podiam estar metendo isso já na cabeça, as pessoas já podiam não. Já que tem essa palavra aqui, então já não é preciso meter lá casa, porque isso pertence ao Estado. Não falaram aí, construímos, começamos a viver. Agora, depois de nós viver, porque pertencemos ao terreno. E vamos ir aonde com as crianças.
A dona Maria diz ter adquirido o terreno. É uma camponesa que tinha sua lavra, recebeu os técnicos da administração de Viana e mostrou-nos os documentos passados pela própria administração. Mesmo assim, a sua casa não foi poupada pela Zona Económica Especial e os militares da PCU.
Desde 2012, assim que nós fomos para lá, mediram, como está aqui também o documento do espaço. Primeiro foram, mortaram, porque tem que haver medida do espaço. Nós fomos para lá, pagamos, pediram 19 mil kwanza, isso tudo na administração. Aí, depois de fazer tudo, disseram, então podem construir. O porquê então? Se nós temos documento, está aqui, eles não queriam saber de nada. Isso, é para isso, não é normal.
A senhora Domingas também comprou o terreno a uma camponesa, adquiriu a documentação da administração, mas não valeu de nada. A sua casa foi partida. Considera perseguição do Estado à população.
Onde tem a população, onde eles queiram viver. Onde não tem a população, eles não vão. Então, quando é assim, eles têm que saber organizar as coisas para saber como é que podes meter o povo.
Estes dois moradores dizem terem ocupado o espaço quando só havia mata há 5 anos e sem encontrarem qualquer aviso de zona reservada. Construíram suas casas.
Nós entramos aqui, nós estamos há 5 anos a viver, porque não temos aonde que ir para viver e viemos nesse local aqui.
Porque esses são invasores que nós encontramos a invadir o governo e fomos apanhados e trouxemos aqui. Nós falamos não, nós não somos invasores. Já estamos há 5 anos.
O senhor Zé já tinha sido vítima da demolição em Cacoaco por ocupação ilegal. Postos no Zango, comprou um terreno a uma camponesa, mas perdeu tudo.
Lá no Cacoaco também tinha uns partidos, pronto. Então aí os meus familiares ajudaram algum dinheiro com o pouco que eu tinha também, então consegui um terreno aí, comprei nas mãos.
Lutei também para ver se consigo um terreno. Então consegui um terreno, a mesma senhora, depois de nos vender, nos aceder os terrenos, disse, viemos receber informação, o terreno é do governo? É do governo.
O ativista cívico defensor dos sem-abrigo, pela SOS Habitar, Rafael Moraes, pede ao governo, seja qual for a situação de ocupação, preciso dialogar.
A intenção das pessoas não é de travar aquilo que são os projetos do Estado, é de somente garantir o direito da família, o direito das crianças, o direito da saúde da habitação. Se por acaso existe alguma situação anômala, é normal que o Estado avance pelo diálogo e não tanto avançar pela força, como está a acontecer a presença das Forças Armadas em ato de demolição, que é muito reprovável.
Por parte da administração local, ninguém disponível para falar sobre este assunto. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol na Europa, onde amanhã há jogos da Liga dos Campeões e há um apetitoso Manchester City-Barcelona. Entramos na quarta jornada da fase de grupos e esse é um jogo do grupo C, onde Barcelona domina com 9 pontos, seguido precisamente do Manchester City com 4. Borussia Mönchengladbach está à espreita com 3 pontos, Celtic tem 1. Borussia joga em casa à espreita de um deslize do Manchester City. Amanhã está também a ação o Benfica de Portugal, que no campeonato português está cada vez mais isolado, beneficiando dos empates do Porto e do Sporting no fim de semana. Benfica tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Porto e Braga. Sporting está em quarto a 7 pontos do líder. Benfica recebe amanhã o Dinamo de Kiev num jogo do grupo B da Liga dos Campeões. Está tudo em aberto. O Benfica está em terceiro com 4 pontos, a 1 ponto do Besiktas em segundo e a 2 do Napoli em primeiro. No próximo fim de semana, o Benfica defronta ao Porto para o Campeonato Português. Portanto, uma semana dura para os benfiquistas. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Há um próximo jogo que é o Dinamo de Kiev. É ganhá-lo. Depois temos o Dragão, o jogo com o Porto. E a seguir ao Dinamo de Kiev, vamos ver como é que as tropas estão reunidas outra vez ou não, de que forma é que as coisas estão preparadas. E todos os jogos têm a mesma perspectiva de abordagem, é ir a qualquer campo, a qualquer adversário, com esta perspectiva de ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, o grande rival do Benfica. O Sporting é que não vai nada bem. Voltou a empatar agora com o Nacional da Madeira, está a 7 pontos do líder. O treinador do Sporting é o JJ Jorge Jesus.
Perdemos 2 pontos, com que faz com que nestes últimos 3 jogos, já nós com 3 empates, perdemos para os nossos rivais 6 pontos. E aquilo que temos que fazer é continuar cada vez mais a preparar esta equipa, estes jogadores que chegaram à equipa, de forma que a equipa possa inverter do resultado. É verdade que não perdeu, há três jogos que não perde, mas também é verdade que há três jogos que não ganho.
Filosofia de Jorge Jesus. Continuamos a falar de futebol, mas agora vamos para a África, onde Tupu Issam Azembe do Congo, todo-poderoso, está à beira de conquistar mais um troféu pan-africano na primeira mão da final da Taça da CAF. Foi a Argélia empatar com o Mouloudia Béjaï a uma bola. Segunda mão é no domingo, em Lubumbashi. Tupu Issam já venceu na sua história 9 títulos pan-africano, incluindo 5 da Liga dos Campeões. É agora claramente favorito para somar mais um título, mas o treinador da equipa congolesa, Hubert Velu, avisa que, nas suas palavras, é preciso ter muito cuidado. Ainda no futebol africano, vamos notar que em Angola, o 1 de agosto, sagrou-se campeão. É o 10º título do Girabola e ainda falta uma jornada. Automobilismo, Lewis Hamilton da Mercedes venceu o Grande Prémio do México, seguido do seu colega de equipa, Nico Rosberg. Rosberg continua em primeiro na classificação do Mundial, seguido de Hamilton. Rosberg basta assegurar um segundo e um terceiro lugar nos grandes prémios que restam e será campeão. Por construtores, Mercedes está em primeiro, seguido de Red Bull. Em terceiro está a Ferrari. O governo moçambicano anunciou que vai aceitar uma auditoria internacional e a Noruega diz estar pronta a ajudar. O Alfredo Júnior enviou a reportagem.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique lançará em breve um concurso para a contratação de um auditor internacional independente. Ainda no contexto do reforço da tal transparência, o governo vem prestando os devidos esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito, nesta Magna Casa do Povo, sobre as dívidas contraídas pelas empresas de Matum, Proíndico e Mamre.
Esta segunda-feira, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, manteve um encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Boris Brende, que disse que o seu país está disposto a apoiar Moçambique a esclarecer os contornos da dívida externa oculta. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai voltar aqui na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta questão, mais opiniões sobre esta questão da dívida escondida de Moçambique. Portanto, ele deu-nos aqui, vá lá, um cheirinho, um apetite para essa reportagem na segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Eu aqui vou-me despedir dos ouvintes, até amanhã, mas para já vamos, e até o Eduardo Ferro entrar aqui de serviço, vamos ficar com a música angolana de Carlos Buriti, Malalanza.
Ai mama, ni malanda kumushima, mano malalanza, mano malalanza, mano malalanza, mano tandumbuma. Makamba wejile na mweye, akulenge, olomilenge, ukonda jashi sonyi. Mano malalanza, mano malalanza, mano malalanza, mano tandumbuma. Seja bolele, ele já lulilie, ele já ngangame, weji wa migana. Mano malalanza, mano malalanza, mano malalanza, mano nandunguma. Mano malalanza, mano malalanza, mano malalanza, mano nandunguma. Ok.
kaze. Ai mama, ni malama kumshima. Banu malalanza, banu malalanza, banu malalanza manu ndanduma. Banu malalanza, banu malalanza, banu malalanza manu ndanduma.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 31 de outubro de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade, Estados Unidos, e-mails de Clinton desencadeiam batalha partidária, Brasil, centro-direita ganha eleições locais, Unicef diz que uma em sete cada crianças expostas à poluição. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Limane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau poderá fazê-lo ligando para a Rádio PGT ou Rádio Capital FM. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos a Nashwan Calé, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos em Moçambique, onde o chefe da bancada da RENAM, na Assembleia Provincial de Sofala, Juma Ramos, foi assassinado a tiro em Nyamapadza, na Sofala, no centro do país, no domingo, segundo denunciou a RENAM. Este é mais um caso atribuído a Esquadrões da Morte que a polícia continua a investigar, enquanto a RENAM acusa o governo de estar por detrás desta política de silenciamento dos seus dirigentes. Recordamos que na quinta-feira passada, Luciano Augusto, também da RENAM, foi baleado mortalmente na sua residência, na vila de Gurué. Ainda relativamente a Moçambique, a Noruega vai apoiar o governo de Maputo na realização da auditoria internacional visando a investigação de dívidas ocultas. Foi o ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação daquele país quem o anunciou no final do encontro com o presidente moçambicano, Alfredo Júnior.
A questão das dívidas ocultas continua a preocupar o governo moçambicano, que assumiu oficialmente não ter capacidade financeira para pagar as próximas prestações junto das entidades credoras. Daí que o primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, assegurou que o país vai renegociar a estruturação das mesmas. Alguns dos parceiros do país, como o Fundo Monetário Internacional, exigem a realização de uma auditoria internacional independente, sendo que o governo diz que já estão a ser dados passos nesse sentido.
A Procuradoria-Geral da República de Moçambique lançará em breve um concurso para a contratação de um auditor internacional independente. Ainda no contexto do reforço da tal transparência, o Governo vem prestando os devidos esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito desta Magna Casa do Povo sobre as dívidas contraídas pelas empresas de Matum, Proíndico e Bambi.
Esta segunda-feira, o Presidente da República, Filipe Jacinto Nyusi, manteve um encontro com o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Noruega, Boris Brende, que disse que o seu país está disposto a apoiar Moçambique a esclarecer os contornos da dívida externa oculta.
And for me, it is important to be here. In a time where the economic challenges
nós achamos ser importante a nossa presença aqui porque precisamente numa altura em que Moçambique enfrenta grandes desafios do ponto de vista económico e desafios do ponto de vista de paz e segurança, que é para conseguirmos transmitir uma mensagem muito forte da nossa amizade. Estamos aqui exatamente porque somos amigos e queremos dar este sinal forte e apoiar os esforços do governo em termos de da auditoria independente que está a ser feita quanto à questão das garantias que foram dadas pelo Estado, mas também estamos fortes em termos de apoiar numa altura em que Moçambique está a braços com o processo de paz e reconciliação nacional.
A dívida, estimada em aproximadamente 1.400 milhões de dólares, foi contraída a favor da empresa moçambicana Datum em Matum, Mozambique Asset Management, MAM, e a Proíndicos, a revelia de instituições como a Assembleia da República, cuja Comissão Parlamentar de Inquérito deverá apresentar o relatório final até 31 de novembro próximo. De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Entretanto, o município de Pemba, no norte de Moçambique, precisa de 60 milhões de dólares para reassentar cerca de 11 mil famílias que devem ser retiradas de uma zona perigosa propensa à ocorrência de alumimentos de terras. Francisco Júnior.
Estavam a fazer o que faziam sempre, extrair areia para depois revendê-la, uma atividade desenvolvida como forma de sobrevivência, mas que nesse dia terminou em tragédia. Os solos cederam. 4 pessoas ficaram soterradas, 3 das quais morreram no local. A zona chama-se Chibabuari e o bairro Cariacó, um bairro emblemático da cidade de Pemba, no norte de Moçambique, onde se situa a terceira maior baía do mundo. E em Chibabuari não faltam problemas. Vivem lá mais de 11 mil famílias, mas a área não devia estar a ser habitada. Fica localizada numa encosta com terras muito frágeis e onde, em 2014, mais de 200 casas desabaram.
O próprio solo, na zona em que nós estamos a falar, para quem conhece a cidade de Pemba, é a zona em que está construído o atual porto. É uma encosta bastante íngreme e cheia de fragilidades em termos ambientais. É um solo que não é muito seguro de si só. E isso foi provocado porque as pessoas, quando foram ocupando essas encostas, foram cortando tudo aquilo que era vegetação. E hoje os solos próprios já não se seguram por si só e é preciso fazer-se alguma coisa.
Tajir Karimo, presidente do Conselho Municipal de Pemba, diz que as pessoas foram construindo espontânea e teimosamente em Chibabuari ao longo dos anos, apesar dos repetidos avisos proibindo que naqueles locais fossem erguidas infraestruturas. Reconhece Karimo que o município falhou ao não conseguir impedir tais construções desordenadas, mas sublinha que agora as autoridades estão decididas a retirar todas aquelas cerca de 11 mil famílias, um processo que, feitos os cálculos, vai custar nada mais, nada menos que 60 milhões de dólares americanos. Muito dinheiro. Mas o presidente do Conselho Municipal de Pemba justifica. Diz que, por falta de espaço, essas pessoas terão de ser reassentadas, não no território da autarquia, mas em 2 distritos vizinhos, sendo que os locais identificados ficam a mais de 27 quilómetros do centro da capital provincial de Cabo Delgado. E, segundo ele, vai ser necessário muita obra para reassentar todas aquelas famílias.
Nessas zonas que nós localizamos que são possíveis para transferir as pessoas, pura e simplesmente existe o mato. Então não tem nenhuma infraestrutura básica lá, nem água, nem energia. Por isso é que estava aqui a dizer antes, na estrada, estava aqui a dizer antes, que não é apenas tirar as pessoas por um sítio, é preciso criar algumas infraestruturas que é para as pessoas poderem se servir. E o custo de construção, por exemplo, de uma estrada, a nível da província de Cabo Delgado, cada quilômetro está a 1 bilhão de dólares. Se queremos fazer uma estrada que possa resistir, quer seja a inundações, quer seja a cheias, é preciso apostar com canais de drenagem. Então, todo esse conjunto, cada quilômetro, o que se faz hoje em Pemba ou Cabo Delgado, é em cada quilômetro 1 milhão de dólares.
Os 60 milhões de dólares americanos ainda não existem, mas o presidente do município de Pemba, Tajir Karimo, diz que a edilidade está a preparar um projeto que deverá ficar concluído até finais deste ano, um projeto destinado a mobilizar o investimento necessário para retirar as cerca de 11 mil famílias de Chibabuari e reassentá-las nos distritos de Pemba Metuge e Mekufe. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. Continua no seu setor a emissão em português para a África da Voz da América. Passagem a Cabo Verde, onde o cancro da mama surge em primeiro lugar na lista de doenças cancerígenas, seguido do câncer do colo uterino nas mulheres. De acordo com dados avançados, cerca de 70 novos casos do cancro da mama são registados anualmente. Eugênio Teixeira, com a reportagem.
Estes números colocam alguma preocupação e atenção das autoridades, já que a maioria dos casos chegam às estruturas hospitalares em fase muito avançada, o que torna difícil o tratamento. Por isso, os responsáveis do Serviço de Saúde e organizações da sociedade civil estão a sensibilizar as populações com realce para as mulheres, no sentido de jogarem fortemente no campo da prevenção, fazendo o rastreio através do autoexame. Sendo o tratamento das doenças cancerígenas dispendioso, a prevenção do câncer, sobretudo o da mama, constitui o melhor remédio, avança a oncologista Irondina Borges.
Eu aconselharia a parte da prevenção, que é a parte mais barata, porque nós sabemos que o tratamento do cancro para qualquer país é um tratamento muito, muito, muito caro. Gostaríamos que todas as mulheres, que os nossos governos políticos colocassem o cancro na sua agenda política.
Doutora, e em termos de cancros que acontecem no país, o da mama está em que posição?
O da mama está em primeiro lugar nas mulheres e em segundo lugar está o cancro do colo de útero.
A médica fala da necessidade das autoridades reforçarem as condições no que tange à aquisição de mais aparelhos de mamografia para os hospitais centrais e regionais. Hoje existem aparelhos portáteis, o que pode facilitar a programação de deslocações periódicas às ilhas que não possuem estruturas hospitalares para se fazer o rastreio do cancro da mama, realça Irondina Borges. Em termos de tratamento, o Hospital Agostinete faz cirurgias e de quimioterapia, mas a estrutura ainda não realiza radioterapia. Mas, para o representante da OMS, em Cabo Verde, não se deve focar a atenção apenas no tratamento, deve-se sim apostar na prevenção.
O passo número um é a mulher, que é um pilar fundamental da sociedade cabo-verdiana, assumindo a sua responsabilidade fazendo autoexame de mama. Em segundo lugar, o Ministério da Saúde tem que orientar para que nas consultas de rutina seja feita um exame clínico da mama por um profissional da saúde. E com o nosso apoio e apoio de outros parceiros, o Ministério da Saúde tem que acrescentar o acesso à mamografia. A nossa posição é que temos que conhecer mais o problema do país. Temos que estudar melhor a casuística para conhecer melhor o comportamento da doença no país.
O representante da OMS enaltece o trabalho que algumas empresas e organizações de sociedade civil estão a desenvolver na sensibilização das pessoas para a prevenção ao cancro. De realçar a realização de uma marcha este domingo, 30 de outubro, na Cidade da Praia, evento organizado pela We Believe. Eugênio Teixeira, Voz da América.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Passagem agora ao Brasil, aqui na Voz da América. As abstenções, os votos brancos e nulos na segunda volta das eleições municipais do Brasil somam 32,5% do eleitorado apto a votar neste domingo passado, o que corresponde a 32,9 milhões de pessoas. Com os últimos números e com a análise, o nosso colaborador Patrick Vaz.
Na avaliação do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, há um estranhamento entre o eleitor e os políticos que o representam. Ele ainda entende que é equivocada a avaliação de que o elevado índice de abstenções se deve ao fato de o voto ser obrigatório no Brasil. O cientista político Felipe Nunes avalia os motivos para este alto número de abstenções.
O primeiro fator é 2013, a gente ainda não superou aquelas manifestações que levavam em 2013 a uma insatisfação geral com serviços públicos, com a política, com o atendimento que os órgãos públicos, né, dão à população. Acho que esse é um primeiro ponto. Depois, o acirramento e a polarização da eleição de 2014, que foi uma eleição histórica no Brasil, né? Nós também ainda não superamos esse momento de acirramento entre PT e PSDB, uma certa divisão do país, das cidades, em alguns casos até das famílias, e culminando neste ano no impeachment da presidente Dilma, uma crise nacional política envolvendo grandes partidos, lideranças importantes envolvidas em escândalos de corrupção. Então, tudo isso no cenário nacional trouxe uma insatisfação grande para as pessoas e um certo afastamento.
Outro cientista político, Malco Camargos, também acredita a ausência dos brasileiros nas urnas à descrença com os políticos, mas isso não demonstra uma maturidade do eleitor.
O eleitorado está mais descrente, não quer dizer que está mais maduro. Certamente a escolha não é uma escolha do fato que ele queria para a cidade, mas é possível. Dentro da possível, ele deve fazer a sua escolha e a partir daí encontrar um novo jeito de construir essa cidade no futuro.
As mudanças nas campanhas eleitorais propostas pelo Tribunal Superior Eleitoral impactaram a população. Até mesmo a tradicional sujeira nos locais de votação, os milhares de santinhos espalhados nos últimos anos desapareceram das ruas, explica Malco Camargos.
Houve um avanço no sentido da limpeza, mas não podemos deixar de observar que a eleição é muito mais apática. Muito pouco eleitor manifestando na sua própria pessoa a sua escolha. É uma escolha acanhada e envergonhada, é uma escolha apolitizada.
Repórter Patrick Vaz.
Obrigado, Patrick Vaz. E como ouvimos na peça do nosso correspondente no Brasil, a abstenção na segunda volta das eleições de ontem foi de 21,6%, um número elevado num país onde o voto é obrigatório. Para compreender as consequências dessa fuga às urnas, o nosso colega Álvaro Lúcio Gerandrade falou há momentos com o correspondente Patrick Vaz, a quem começou por perguntar o que devem fazer os que não votaram ontem.
Esses brasileiros que não compareceram às urnas no último domingo têm um prazo de 60 dias para justificar a sua ausência no cartório eleitoral. Caso esses eleitores não justifiquem o seu voto, eles serão penalizados. Por exemplo, poderão ter sanções com documentos. Um determinado eleitor que vá ter que fazer uma determinada compra, terá o seu CPF suspenso, de repente alguma conta bancária, algo nesse sentido. Na verdade, uma série de restrições, por exemplo, até mesmo quando você vai procurar um emprego, muitas das empresas perguntam, olha, além da documentação, traga o comprovante de votação na última eleição. E se você não tiver este comprovante, não tiver uma justificativa em mãos, você não é selecionado.
Quais são as justificações que são aceites pelas autoridades?
Autores
e as que não
podem,
são aceites?
Por exemplo, como já aconteceu com uma pessoa próxima a mim, que não se sentiu bem no dia, se justificou mesmo sem ter levado um atestado médico de comparecimento, ou pelo fato de não estar na sua cidade onde vai votar, essas justificativas são mais aceitáveis. O que a justiça ela vai questioná-lo é se o eleitor, estando naquela cidade onde realmente tem que votar, e se não tiver apresentado nenhum tipo de problema de saúde, por que que ela não votou?
Era o nosso correspondente do Brasil, Patrick Vaz. Aqui nos Estados Unidos, muitos eleitores podem optar por votar antecipadamente e muitos deles já o fizeram antes das eleições do dia 8 de novembro. A reportagem da Voz da América foi à Carolina do Norte, onde muitos eleitores estão a ignorar a animosidade da campanha presidencial e a votar sim nas questões que acham realmente importantes. O eleitor independente Scott Eric disse-nos que a questão das mudanças climáticas fê-lo decidir.
I do believe that climate change is a factor in why I'm voting today, and I believe that Hillary Clinton has kind of the same.
Acho, disse Scott Eric, que as mudanças climáticas são um fator e eu penso que Hillary Clinton tem mais ou menos a mesma filosofia do que eu a esse respeito. Já o republicano Lewis Hutchinson confidenciou-nos que votou em Donald Trump. Ele está preocupado com a perda de empregos na indústria transformadora e quer uma política mais rigorosa em termos de imigração.
I like Trump's idea about closing the borders to the Muslims and making it, you know, now I'm not saying to keep the Muslims out.
Gosto, disse Hutchinson, da ideia de Trump de fechar as fronteiras aos muçulmanos. Não estou a dizer para mantê-los de fora, mas eles que entrem de um modo legal. A estudante universitária Matty Hain foi por seu turno às urnas pela primeira vez e disse-nos que, para ela, os direitos da mulher e da educação são os principais assuntos.
As crianças são o futuro. Se não tiverem bons alicerces, será difícil para elas crescerem produtivamente.
Palavras da eleitora Matty Hain, ouvida pela reportagem da Voz da América, que se deslocou à Carolina do Norte para ouvir opiniões de americanos que optaram por votar antecipadamente para as eleições de 8 de novembro. Aqui em Washington, Voz da América, esta é a nossa emissão em português para a África. Há 22 anos atrás, Ilhan Omar, nascida na Somália, vivia num campo de refugiados no Quênia. agora prepara-se para tentar ser eleita para a Câmara dos Representantes do Estado americano do Minnesota, após uma campanha eleitoral com êxito que lhe dá a possibilidade de fazer história aqui nos Estados Unidos. Paulo Oliveira, com mais pormenores.
Ilhan Omar, de 33 anos de idade, diz-se confiante.
Não escondo que sou muçulmana, sendo negra, imigrante e refugiada.
Ela é uma recém-chegada à cena política do Minnesota, tendo fugido da Somália quando ainda era jovem.
A little girl in that refugee camp, you know, 22 years ago, was very much interested in survival in the day-to-day.
A jovem do campo de refugiados há 22 anos atrás estava interessada em sobreviver. Estou certa de que nunca pensei nisto.
O grande plano de Omar em vencer a eleição para um lugar na Câmara dos Representantes, num distrito liberal de Minneapolis, parecia ser uma quimera, sustenta o professor de Ciência Política da Universidade de Minnesota, Lawrence Jacobs.
From afar, Ilhan Omar had everything going against her. She was a Muslim.
Ilhan Omar tinha tudo contra ela. Muçulmana, num estado predominantemente cristão. Negra, num estado que é dos maior número de brancos no país. Mulher, numa legislatura onde as mulheres quase não se encontram representadas. Imigrante, num estado que não tem muitos imigrantes. Existem cerca de 25 mil somalis americanos em Minneapolis, muitos dos quais refugiados como Omar. A maioria apoiava um outro elemento da diáspora, Mohamed Nur. Era um dos dois candidatos viáveis que Omar enfrentou nas primárias.
Coming from a community that usually sees leadership as a man's role, that...
Proveniente de uma comunidade que vê a liderança como um papel para o homem, criou enormes dificuldades na campanha.
Ela procurou apoio fora da diáspora e fez campanha para obter os votos de outros eleitores, incluindo estudantes universitários. Patrick English votou nela, juntando-se à campanha e falando dela com outros estudantes, o que resultou. Se tiver êxito, quando Omar entrar na nova legislatura, que terá início em janeiro, ela terá feito história como a primeira mulher muçulmana americana nos Estados Unidos.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington, em português, para a África. A Agência Estatal de Notícias da Etiópia anunciou que cerca de 2 mil indivíduos detidos nas últimas manifestações no país foram soltos após terem recebido o que denominou de aconselhamento. Amâncio Miguel, com mais detalhes.
A rede de radiodifusão FANA reporta que o ministro da Defesa da Etiópia, Siraj Fengessa, disse que foi concluído o aconselhamento de 2 mil pessoas detidas nas últimas manifestações, daí a sua soltura.
Probably this is the only government in the world that metes out punishment in the form of constitution classes.
O porta-voz do governo, Getachew Reddy, disse que esse processo de reabilitação ajuda o governo a lidar com grupos de prisioneiros. Para Reda, essa é a única forma existente no mundo que, no lugar de punição, educa os detidos em matérias relacionadas com a Constituição. Apenas os criminosos perigosos são punidos de forma tradicional, segundo Reda, uma vez que os crimes ligeiros são tratados com reabilitação e ensino de valores básicos de decência. Mas organizações dos direitos humanos têm outra leitura. A Human Rights Watch disse hoje, em comunicado, que a chamada reabilitação é apenas outro nome para a detenção de curta duração e que esses programas incluem maus-tratos e, algumas vezes, tortura. Segundo esta organização, dezenas de milhares de pessoas foram detidas desde o início de manifestações contra o governo em novembro de 2015. A Etiópia observa desde o início deste mês um estado de emergência, medida que o governo encontrou para conter a onda de manifestações que provocou a destruição de edifícios do Estado e empresas privadas. Não se conhece ao certo o número de pessoas detidas durante a onda.
E tempo agora, como habitualmente aqui na Voz da América, para a página desportiva com João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com o futebol na Europa, onde amanhã há jogos da Liga dos Campeões e há um apetitoso Manchester City-Barcelona. Entramos na quarta jornada da fase de grupos e esse é um jogo do grupo C, onde Barcelona domina com 9 pontos, seguido precisamente do Manchester City com 4. Borussia Mönchengladbach está à espreita com 3 pontos, Celtic tem 1. Borussia joga em casa à espreita de um deslize do Manchester City. Amanhã está também a ação o Benfica de Portugal, que no campeonato português está cada vez mais isolado, beneficiando dos empates do Porto e do Sporting no fim de semana. Benfica tem agora 5 pontos de vantagem sobre o Porto e Braga. Sporting está em quarto a 7 pontos do líder. Benfica recebe amanhã o Dinamo de Kiev num jogo do Grupo B da Liga dos Campeões. Está tudo em aberto. Benfica está em terceiro com 4 pontos, a 1 ponto do Besiktas em segundo e a 2 do Napoli em primeiro. No próximo fim de semana, o Benfica defronta ao Porto para o Campeonato Português. Portanto, uma semana dura para os benfiquistas. O treinador do Benfica é Rui Vitória.
Há um próximo jogo que é o Dinamo de Kiev. É ganhá-lo. Depois temos o Dragão, o jogo com o Porto. E a seguir ao Dinamo de Kiev, vamos ver como é que as tropas estão reunidas outra vez ou não, de que forma é que as coisas estão preparadas. E todos os jogos têm a mesma perspectiva de abordagem, é ir a qualquer campo, a qualquer adversário, com esta perspectiva de ganhar.
Era Rui Vitória, treinador do Benfica de Portugal, o grande rival do Benfica. O Sporting é que não vai nada bem. Voltou a empatar agora com o Nacional da Madeira. Está a 7 pontos do líder. O treinador do Sporting é o JJ Jorge Jesus.
Perdemos 2 pontos, com o que faz com que nestes últimos 3 jogos, já nós com 3 empates, perdemos para os nossos rivais 6 pontos. E aquilo que temos que fazer é continuar cada vez mais a preparar esta equipa, estes jogadores que chegaram à equipa, de forma que a equipa possa inverter o resultado. É verdade que não perdeu, há 3 jogos que não perde, mas também é verdade que há 3 jogos que não ganho.
Filosofia de Jorge Jesus. Continuamos a falar de futebol, mas agora vamos para a África, onde Tupu Isamazembe do Congo, todo poderoso, está à beira de conquistar mais um troféu pan-africano na primeira mão da final da Taça da CAF. Foi a Argélia empatar com o Mouloudia Béjaï a 1 bola. Segunda mão é no domingo, em Lubumbashi. Tupu Issam já venceu na sua história 9 títulos pan-africanos, incluindo 5 da Liga dos Campeões. É agora claramente favorito para somar mais um título, mas o treinador da equipa congolesa, Hubert Velu, avisa que, nas suas palavras, é preciso ter muito cuidado. Ainda no futebol africano, vamos notar que em Angola, o 1 de agosto, sagrou-se campeão. É o 10º título do Girabola. E ainda falta uma jornada. Automobilismo, Lewis Hamilton da Mercedes venceu o Grande Prémio do México, seguido do seu colega de equipa Nico Rosberg. Rosberg continua em primeiro na classificação do Mundial, seguido de Hamilton. Rosberg basta assegurar um segundo e um terceiro lugar nos grandes prémios que restam e será campeão. Por construtores, Mercedes está em primeiro, seguido de Red Bull. Em terceiro está a Ferrari.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Tempo, amigo ouvinte, para recordarmos as principais notícias aqui na Voz da América. Nos Estados Unidos, a Polícia Federal Americana, o FBI, emitiu um mandato para a análise de uma nova série de e-mails que podem ser relevantes na investigação dos e-mails enviados por Hillary Clinton da sua conta pessoal quando desempenhava o cargo de Secretária de Estado. Os investigadores do FBI já sabiam desde há várias semanas que e-mails encontrados numa investigação paralela poderiam estar relacionados com o caso Clinton, mas só revelaram a sua descoberta 11 dias antes das eleições presidenciais. Hillary Clinton é a candidata democrata à Casa Branca, concorrendo contra o republicano Donald Trump. Os democratas dizem que o anúncio do FBI tinha motivações políticas. E tempo ainda para os títulos dos jornais desta segunda-feira. Claro está que este assunto dos e-mails não deixa de ocupar espaço nas primeiras páginas de hoje. O Washington Post afirma que o diretor do FBI, James Comey, não soube de imediato dos novos e-mails relacionados com o caso Clinton. Quanto ao New York Times, afirma que o FBI emitiu um mandato para investigar os e-mails de adjunta da antiga secretária de Estado. E por último, USA Today afirma que os democratas desafiam James Comey, o diretor do FBI, a revelar e-mails explosivos de Trump e da Rússia. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América, a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. E acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram, bem como no WhatsApp, pelo número mais 1-908-652-4584. 14:36 aqui em Washington. Lá fora, céu pouco nublado, a temperatura é de 14 graus centígrados. A partir de agora, ao microfone, o Paulo Oliveira. Na produção continua Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Nashwan Kale. Temas do dia, as autoridades italianas avaliam estragos causados pelo terremoto que atingiu a cidade de Norcia. Líderes eritreus acusados de crimes devem ser ouvidos por tribunal especializado. 31 de outubro de 2016, segunda-feira, estaremos com o programa de Angola do Arão Ndipa. Teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Angola é a 54ª maior economia de exportação no mundo. Em 2014, o país exportou 54,6 bilhões de dólares e importou 25,9 bilhões, resultando em um saldo comercial positivo de 28,7 bilhões de dólares. Nas exportações angolanas, o setor não petrolífero é responsável apenas por 2,6% dos produtos nacionais, nomeadamente café, madeira, pedras preciosas, peixe, crustáceos e ferro. Até 2016, a meta das exportações angolanas era alargar para os ovos, carne e banana. Os Emirados Árabes Unidos e a Suíça são os principais mercados que acolhem os produtos nacionais. Um elemento importante para a sustentabilidade do processo de desenvolvimento de Angola reside no seu relacionamento com o exterior e na inserção competitiva da economia no contexto internacional. Como parte deste sistema de comércio internacional, os produtos produzidos em Angola por empresas do setor privado ou público também podem ser comercializados em outros países, tal como acontece com realce para o petróleo bruto e diamantes. para assegurar a implementação de um conjunto de políticas de apoio e promoção das exportações. O governo angolano criou a Agência para a Promoção de Investimento e Exportações como elo de ligação entre o Estado angolano, as empresas angolanas e o mercado internacional, como objetivo de facilitação da comercialização dos produtos angolanos no exterior. Recentemente, esta agência promoveu em Luanda a Conferência Nacional de Exportações, que sustentou-se na bandeira da diversificação da economia, na perspectiva da compreensão das exportações, criação de emprego, combate à pobreza, incentivo à produção nacional e integração regional. O economista José Severino é de opinião que o ambiente de negócios será favorável às exportações angolanas quando melhorar o seu índice de competitividade.
É evidente que quando o país tem um índice de competitividade que é reconhecidamente negativo, todos os fatores de custo se agravam. Um dos aspectos principais é conseguirmos tirar o imposto de consumo sobre os produtos intermédios. Isto é, numa garrafa d'água, você está a pagar imposto de consumo sobre o rótulo, quem faz o rótulo pagou o imposto de consumo sobre a tinta que usou, sobre o papel que usou, a cápsula, a mesma coisa. E depois, o fabricante da água volta a pôr imposto de consumo e quando chega ao comércio volta a pôr imposto de consumo. E chega a quase 90%. É incompatível, portanto não podemos ter competitividade nestas condições. O ambiente de negócio tem que melhorar, temos o problema da energia, temos uma previsão de que as coisas possam melhorar com os investimentos que estão a ser feitos. De qualquer forma, nós continuamos a dizer que o país só estará bem quando chegar aos 10 mil megawatts, estamos a metade, para que a oferta seja sedentária. Mas isso é um processo. O processo da água, enfim, também é contundente, mas não é tão importante na manobra industrial, se assim se pode dizer, do ponto de vista de custos.
As autoridades americanas têm, de forma reiterada, apelado aos empresários angolanos para aproveitarem as oportunidades que o mercado americano oferece. O presidente da Câmara de Comércio Angola-Estados Unidos, Pedro Godinho, afirma que os empresários nacionais não têm aproveitado os instrumentos de facilidade de acesso de produtos africanos neste mercado.
É um processo. Todos os processos têm os seus bons e maus momentos. Eu acho que foi bem-vinda e foi uma ideia brilhante por parte das instituições que organizaram, que estão neste momento a organizar essa conferência, no sentido de abertamente poder-se abordar e identificar os obstáculos que têm naturalmente atrasado esse processo. Eu diria que existem, para o mercado americano, existem dois instrumentos que é importante realçar. Um, que é do Fórum Geral, isso é o AGOA, que é um mecanismo legal que foi implementado pela administração Clinton, que dá facilidades de acesso de produtos africanos para o mercado americano. Infelizmente, a Angola só recorre a esse mecanismo em relação à exportação de petróleo e outros países como o Quênia, Uganda, África do Sul, a Tanzânia, Uganda também tem estado a utilizar essa ferramenta com sucesso. Isso do ponto de vista geral. E há um particular que é o TIFA, que é um acordo de parceria no ponto de vista comercial entre Angola e os Estados Unidos.
A comunidade de empresas exportadoras internacionalizadas de Angola defende a necessidade de o governo angolano criar incentivos aos empresários para que possam competir no mercado internacional. Para Lopes Paulo, administrador para a área de exportações da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações de Angola, a criação de uma melhor robustez no setor privado, não petrolífero, pode mitigar algumas preocupações que se levantam por parte da classe empresarial.
Hoje temos as classificações que temos no âmbito do Doing Business, onde a nossa classificação não é boa, esperamos poder melhorar. Sei que o Ministério da Economia está à frente de um projeto com assistência do Banco Mundial para nos ajudar a melhorar o ambiente de negócio. Portanto, é bom, há esta vontade política expressa, está em marcha, mas mais do que vontade política, são as ações necessárias. No índice Mo Ibrahim, apesar de termos registrado alguns avanços na classificação última, continuamos ainda abaixo do desejável, então precisamos de mais ações para que o país realmente crie um melhor ambiente de negócio. mas ele abre-se paulatinamente. Hoje já se consegue ter o alvará no curto espaço de tempo, que ontem precisava de 6 meses para ter. Hoje é uma semana, se consegue ter um alvará comercial. Referi há pouco a criação das empresas com o guichê único, facilitou bastantemente. Isto faz parte daquilo que é a mensuração de requisitos para a melhoria do ambiente de negócios. Há avanço significativo nessa perspectiva, quer inclusive na redução dos próprios custos. Lembramos que a Assembleia Nacional aprovou o ano passado um diploma que visa a redução destes custos na constituição das empresas, é o item fundamental, mas precisamos acelerar naquilo em que nós não estamos bem, na oferta da infraestrutura e na questão da própria informação, porque muitas vezes as agências que fazem a mensuração do ambiente de negócio não têm uma informação fluida do país para poder mudar a sua perspectiva. Nós, quando fizemos uma transição de uma política monetária como esta, a valorização e a desdolarização da economia, a valorização da moeda nacional, o ideal é que fosse feito paulatinamente, gradualmente, e não de uma maneira, de um corte radical, como nós fizemos num único momento e com decreto acaba-se com as divisas. Deixa-me buscar um exemplo, talvez, para ajudar a compreensão. O Vietnã é um país que teve guerra com os Estados Unidos e todos conhecemos. Fez um processo de desdolarização da sua economia, mas esta transição durou 30 anos. Portanto, é um exemplo só para nos mostrar o que é que os outros fizeram para não ter os mesmos problemas, as mesmas consequências como estamos a ter nós. A capacidade económica deve ser mensurada, perceber em que grau, em que nível de produção é que uma economia está para proceder à desdolarização e a sua moeda ser forte. A robustez da moeda não se ganha por um decreto, ganha-se em função das condições de produção e oferta de bens e serviços produzidos no país. Ou seja, uma moeda terá vitalidade se ela tiver um suporte. A nossa moeda tinha um único suporte, que era o petróleo. Portanto, baixou o preço do petróleo, o suporte acabou. E estamos a viver as consequências que temos. O que nós precisamos fazer e precisaríamos, eventualmente, nesta medida gradual, era criar uma robustez no setor privado não petrolífero. Claro, o setor petrolífero seria aquele, tal como foi, as políticas estão concebidas, por isso foram criados os bancos, o BDA e outros instrumentos de financiamento à economia, para que o petróleo sirva de efeito de transmissão aos outros setores produtivos. Então, ter uma produção diversificada de bens e serviços, de oferta local, onde as importações sejam reduzidas, será fundamental para que uma moeda se mantenha consistente. Num país que depende mais de 70% de importações para alimentar, para satisfazer necessidades básicas, obviamente, não se sente preparado para um processo de transição como nós fizemos.
A disponibilidade de divisas no mercado representa um instrumento indispensável para alavancar o processo de exportações dos produtos nacionais. Angola vê-se neste momento a abraços com a gritante procura da moeda norte-americana para impulsionar as dinâmicas da classe empresarial. O ministro do Comércio, Fiel Constantino, defende a criação de fontes diversificadas de obtenção de divisas.
Simplesmente o que nós queremos é diversificar as exportações. E há produtos, alguns, que estão na calha para exportação. Há empresários que estão a tentar exportar café, há empresários que estão a tentar exportar fuga de bombom, há empresários que estão a tentar exportar cerveja, enfim, uma gama de outros produtos. Mas que, devido a estas causas que nós estamos aqui a apontar, eles encontram algumas ineficiências pelo caminho e esses processos não chegam até o fim. Sobre esses nós estamos também a trabalhar. Portanto, nós sabemos que as divisas são moeda externa. E para o nosso país ter moeda externa, tem que, em troca, dar algo às suas exportações, portanto, ou bens ou serviços. Até ao momento, nós vivíamos de uma economia fundamentalmente exportadora de petróleo, que é um produto que hoje já não é tão rentável como foi no passado. Portanto, se nós temos necessidade premente de divisas para continuar a satisfazer as necessidades do nosso mercado, nós temos que diversificar a fonte de obtenção de divisas. O que tratamos nesta primeira Conferência Nacional sobre Exportações em Angola é exatamente isto. E o lema desta primeira conferência é exportar para diversificar. Entendemos que as exportações podem constituir-se num motor para a produção nacional. Ou seja, quando os produtores vão produzir um determinado bem ou serviço, eles precisam ter garantia de mercado para a colocação deste bem ou deste serviço. Quanto maior for a capacidade do mercado absorver o seu produto, então melhores condições existem para que o produtor produza. Então o que nós estamos a fazer é isso.
Angola continua na lista de países cujo ambiente de negócios enferma de muitos constrangimentos que não estimulam a atração de investimentos externos. O economista José Severino considera que são vários os constrangimentos que inviabilizam o crescimento dos negócios no país.
Depois temos entidades de muita burocracia, as inspeções, a transitabilidade de despachantes, os transitários, as companhias de navegação, os transportes marítimos. Portanto, é uma cadeia complexa e que só pode levar o produto ao ponto final com competitividade, com os produtos locais, se na verdade nós eliminarmos uma série de constrangimentos. Portanto, é preciso resolver com impetuosidade todos os constrangimentos, senão daqui a um ano estamos aqui, estamos a discutir a mesma coisa.
A organização da classe empresarial nacional, segundo Pedro Godinho, deve ser a prioridade para que a produção nacional seja projetada para outros mercados.
Portanto, eu penso que com a realização dessa conferência será analisada os mecanismos que possam ajudar, facilitar o acesso das nossas das empresas angolanas no mercado americano, que também, tal como está aberto para os outros países africanos, também está para Angola, e então é uma questão de nos organizar e garantir que pelo menos os produtos de Angola possam entrar nos Estados Unidos e começar a ser consumidos, porque Angola, nos anos 72, 73, foi o terceiro maior exportador de café no mundo, depois seguido o sisal e o algodão. Portanto, é a altura, já é tempo de voltarmos a viver esses momentos. Produtos, até produtos simples, tal como o café, a banana. Os Estados Unidos não produz banana e, no entanto, neste momento o preço do quilograma da banana é muito mais caro que o preço de um litro da gasolina. Portanto, nesse aspecto é uma das áreas que se poderia ser bem aproveitado. Os frutos do mar também é algo bastante procurado no mercado americano, a madeira, e mesmo as rochas ornamentais, isso porque o potencial em termos de construção nos Estados Unidos é grande e aposta nestes produtos também é elevado. O que é preciso é que Angola crie competências para ser capaz de aproveitar essas ferramentas que estão à disposição do nosso país.
Lopes Paulo mostra-se ainda assim otimista com os passos que estão a ser dados pelo Banco Central para que o acesso às divisas por parte dos bancos comerciais seja aliviado.
Porque a solução passa por várias políticas, a própria produção nacional faz parte da solução. Portanto, é claro, enquanto você precisar ainda de feijão, do arroz, do açúcar importar, quando temos terra aqui para produzir, não conseguimos suprir, a sua pressão sobre as divisas vai continuar. E vamos continuar a ter restrições. Mas o importante agora é que esta política vai permitir o levantamento de restrições que existem. E deixa-me partilhar antes de voltar para cá. Eu perguntei, por exemplo, no Congo, o que é que faziam, que garantias, por exemplo, as empresas angolanas que exportassem para o Congo tinham de receber em moeda externa. E garantiram que não havia nenhum problema, desde que fosse declarado um processo de importação e entrada de mercadoria, seja qual for o quantitativo, as empresas liberavam. Aliás, os bancos liberavam e há o acesso livre dos bancos comerciais na contratação de divisas no mercado internacional para a República Democrática do Congo, bastando para isso comunicar ao Banco Nacional dentro do Banco Central do Congo, no caso, nas suas estatísticas, para que conste. E depois, como é óbvio, há os mecanismos de assunção da dívida para o pagamento. No nosso caso hoje, estamos condicionados a um processo administrativo em que o Banco Central hoje é uma espécie de mercado e que define quem é a alocação das divisas. Portanto, a economia não pode funcionar com aspectos administrativos, né, nessa perspectiva. Quando nós assumimos uma economia de mercado, ela tem regras de funcionamento. E estes condicionamentos administrativos, como é óbvio, criam asfixia na própria cadeia produtiva, na própria cadeia de desenvolvimento da economia. E o facto de existirem restrições hoje no acesso direito dos bancos comerciais e nas dificuldades, inclusive, que o próprio Banco Central possa encontrar na relação com outros bancos correspondentes no fornecimento da moeda local, e aqui isto não é algo nenhum segredo, não é nenhum segredo, não é algo secreto. No princípio do ano percebemos, por exemplo, de que o Banco da América impediu que os bancos sul-africanos que forneciam dólares ao mercado nacional parassem. E os nossos bancos hoje não conseguem ter acesso a essas divisas. O setor petrolífero hoje não fornece divisas para os bancos comerciais, fornece em pouca quantidade, porque nós percebemos o que é que vai para estes bancos. Mas era muito maior no passado.
Finalmente, o ministro Fiel Constantino defende o aumento da produção nacional para alimentar outros mercados e desta forma garantir a diversificação dos negócios e das exportações.
É encontrar fora do país mercados que demandem produtos que nós possamos produzir internamente para assim podermos exportar e com isso termos uma fonte diversificada de obtenção de divisas para satisfazer as necessidades para aqueles produtos que nós não podemos produzir. Portanto, as economias todas não vivem autonomamente. Portanto, o mercado internacional existe, sempre vai existir, em função da competitividade dos produtos que cada país pode colocar. Mas nós temos é que ter a capacidade de gerar as divisas necessárias para importarmos aqueles produtos que não podemos produzir localmente. Por isso, quando nós falamos de aumento das exportações como forma de diversificar a economia, não estamos só a falar de exportar o excedente do nosso consumo. Estamos mesmo a admitir produzir produtos que nós não precisamos, mas que outras economias precisem, para assim podermos realizar trocas que nos vão permitir então obter recursos para, com estes recursos, satisfazermos a necessidade naqueles domínios que nós não podemos resolver a nível interno.
Fiel Constantino, José Severino, Pedro Godinho e Lopes Paulo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
E agora, passagem para a música, vamos ficar com o Taj Mahal, Queen Bee.
Rock me to my song, oh. to rock me to my soul. Oh, rock me to my soul.
Com a interpretação Queen Bee, passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, o dia 31 de outubro de 2016. A Polícia Federal Americana, o FBI, emitiu um mandato para a análise de uma nova série de e-mails que podem ser relevantes na investigação dos correios eletrónicos enviados por Hillary Clinton da sua conta pessoal quando desempenhava o cargo de Secretária de Estado. As autoridades italianas continuam a avaliar os estragos causados pelo terremoto de ontem que atingiu a cidade de Norcia, com uma magnitude de 6,6. Apesar do terremoto de ontem ter sido mais forte do que o verificado a 24 de agosto e que matou 300 pessoas, o sismo não causou, pelo menos, vítimas mortais. Prejuízos materiais foram, no entanto, avultados, incluindo a destruição de igrejas e outros edifícios históricos. 383 acusados de crimes contra os direitos humanos devem ser ouvidos por um tribunal especializado, sugestão de uma Comissão das Nações Unidas criada para investigar aqueles abusos. A referida comissão diz que há evidência de desaparecimentos forçados, tortura, prisão sem julgamento, execuções extrajudiciais e outras violações de direitos humanos por parte do governo da Eritreia. As autoridades da Eritreia desqualificam o trabalho da comissão por, entre outros motivos, ser baseado em testemunhos anónimos e falta de evidência. Pela primeira vez nos últimos 2 anos, o presidente venezuelano Nicolás Maduro e a sua equipa política avistou-se com vários dirigentes da oposição numa tentativa para aliviar a crise política. A principal exigência da oposição é a reativação do pedido de um referendo que pode conduzir à demissão do presidente Maduro. Dezenas de milhares de manifestantes desceram às ruas nos últimos dias em apoio do referendo. Cerca de 220 imigrantes ou migrantes africanos forçaram esta segunda-feira a vedação de arame farpado que rodeia o enclave espanhol de Ceuta, confrontando-se com a polícia que tentou impedir a travessia da fronteira com Marrocos. 22 migrantes receberam tratamento no hospital a pequenas feridas, depois de terem forçado 2 portões, enquanto 3 agentes da polícia espanhola necessitavam de atenção médica. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, o USAID, anunciou a 12 de outubro um novo programa na Tanzânia que vai aumentar o acesso e a qualidade da educação para jovens adolescentes. Simultaneamente, a missão da USAID na Tanzânia anunciou ir assinar um memorando de cooperação sobre Deixem as Rapazes Jovens Aprender com os Assuntos Globais do Canadá, ou GAC. O acordo baseia-se na colaboração da USAID com a GAC através do Grupo de Desenvolvimento da Educação, que coordena com o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia do Governo da Tanzânia para desenvolver o plano do setor da educação e as políticas de educação. O novo acordo compromete as agências doadoras a trabalhar juntas na identificação e definição de potenciais áreas de cooperação conjunta para fazer avançar o acesso à educação de qualidade, fomentar um ambiente para a educação dos adolescentes e envolver e equipar jovens a serem agentes da mudança. Desde o lançamento da iniciativa Deixem as Jovens Aprender, a USAID investiu mais de 600 milhões em programas em 13 países de África, do Médio Oriente, Ásia e América Latina. Na Tanzânia e no Malawi, os 2 primeiros países prioritários, o governo dos Estados Unidos vai investir até 25 milhões através do Fundo Deixem as Jovens Aprender, para trabalhar com uma diversidade de programas inovadores para melhorar a educação das raparigas. Esta nova atividade é o resultado de um encontro realizado em Dar es Salaam, em maio, onde especialistas em desenvolvimento, doadores e entidades dos governos da Tanzânia e do Malawi elaboraram soluções inovadoras para ajudar as adolescentes a obter educação de alta qualidade. A USAID da Tanzânia tem orgulho em fazer parte do programa Deixem as Jovens Aprender, que complementa a nossa estratégia para fazer avançar o estatuto socioeconómico da Tanzânia, em grande medida dando poder às mulheres e às raparigas, afirmou a diretora da missão da USAID, Sharon Cromer. Estamos comprometidos na melhoria das capacidades de aprendizagem dos tanzanianos, particularmente entre os grupos vulneráveis, com as adolescentes que enfrentam muitas barreiras na educação. Foi um literal, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes, a emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o último dia de outubro, 31 de 2016, chega agora ao fim.
Em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa, sinceros votos de boa noite, amigos. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.